Deixa eu ver como é que tá o meu posicionamento.
Eu não tô muito de costas, não? Tá tudo certo.
Bom, só faz o bíceps.
E aí, galera, beleza? A gente tá começando o nosso segundo podcast aqui do 12 Livros. A gente já lançou o nosso primeiro podcast, onde a gente conversou sobre essencialismo, sobre o livro Essencialismo, e hoje a gente vai conversar um pouco mais a respeito de leitura no carnaval, nessa época aí de festa, de folga, dependendo do perfil de cada um. Tô aqui novamente com o Gregory Oliveira, com o Rafael Duarte, nossos colegas aí do nosso projeto, e a gente vai conversar um pouquinho agora a respeito de alguns livros que a gente já leu que nos entreteram mais, livros mais divertidos, que realmente a história é bem envolvente, nesse clima aí de festa que a galera pode estar, ou pro público que quer aproveitar para dar uma descansada. E aí, pessoal, tudo certo?
E aí, beleza?
Beleza, galera?
Vamos lá, vamos começar com o Rafa. Ô, Rafa, como é que foi tuas melhores leituras aí de questão de divertimento?
Até selecionei dois, assim, que foram dois livros que em alguns momentos que me arrancaram risadas, inclusive. Até tenho aqui anotado. Deixa eu começar pelo primeiro que trouxe dois. O primeiro deles seria O Papai é Pop, até talvez por ser pai. É um livro que tem muitas histórias, tem muitos relatos, que em alguns momentos quase te colocam pra chorar. E em alguns momentos tu vai dar a gargalhada que tu se coloca no... em algumas situações que tu passa no dia a dia, assim, com filhos, ou até mesmo como filho, como pai, tu os coloca nessas situações e o Pierre já se coloca de uma forma muito legal. A escrita dele é sensacional, porque tem um, dois, tem outros também, né? É uma leitura sensacional, porque me arrancou algumas risadas, esse livro aí.
Esse livro ele é bem famoso na nossa região, né? Tem bastante gente que curte, até pelo trabalho dos caras ali. Eu tenho uma situação engraçada desse livro que eu lembrei, que qual que é o nome do livro certinho?
O Papai é Pop.
O Papai é Pop. Teve uma vez que quem veio aqui na nossa cidade, a gente está fisicamente em Criciúma, era um show, um evento do Potter, certo? Do Pretinho Básico. E ele veio num evento, aí tem um amigo nosso, um amigo meu, aliás, que ele é muito fã deles em geral, só que ele gostava, amou o livro Papai é Pop. Só que o Papai Pop é pelo Piangers, né? Uhum. Aí ele foi lá no evento e pediu um autógrafo pro Potter. Porém, o Potter, super gente boa, foi lá e assinou. Né? Aí eu tava junto no evento e eu falei, cara, tu tá ligado que esse cara não é o cara que escreveu o livro, né? Ele, não, eu tô, mas o que eu gosto deles, eu quero ter uma recordação, sabe? Eu falei, tá, beleza e tudo mais. Mas é um livro que eu sempre quis ler, sabe? Eu não sou pai ainda, né? Só de uma cadeirinha desse tamanho. Mas eu acho massa, cara, acho bem legal.
Tem alguns volumes, tá? Tem Papai Pop 1, 2, tem A Mamãe é Rock, A Mamãe é Punk, O Poder do Eu Te Amo. Mas o que mais agradou foi o primeiro, o Papai Pop 1, foi o que disparadamente ele, o que tava, muito bom, é bem legal mesmo a leitura, é bem simples, é uma leitura bem fácil, então, são vários textos, são várias crônicas, né? Então é bem legal mesmo de ler, recomendo.
Legal. Eu não sabia dessas continuações, você chegou a ler as continuações também ou ficou no primeiro?
Agora não lembro direito, acho que eu li o Papai é Pop 1, o 2, eu acho, não lembro de ter lido, do Poder do Eu Te Amo. Aí A Mamãe é Rock, acho que eu li esses, acho que tem dois da coleção, acho que que eu pulei, que é o 2, e A Mamãe é Punk.
Ah, legal, massa. E faz tempo que você leu esses aí?
Acho que faz uns... foi pouco depois do lançamento, acho que já faz aí uns 3 anos, acho que já quase isso.
Ah, legal, massa. E tu, Gregory, como é que tá nas tuas leituras um pouco mais... divertidos. Pra quem não sabe, o Greg ele é um pouco mais, digamos que, nas leituras de negócios, de desenvolvimento pessoal, profissional, mas tem alguma coisa que você leu que era diferente disso?
Tem, até eu leio muito desenvolvimento pessoal, gosto bastante dessa prática, mas os dois livros que eu agora tô iniciando a leitura, na verdade, do Homo Deus, mas eu tava lendo Sapiens, é uma breve história da humanidade, e o título resume o livro, uma breve história da humanidade mesmo. Ele vai explicar por que aconteceu isso, como a gente chegou naquilo, por que a gente tem essa ideia de mentalidade. Então, é um livro que assim, ó, faz a gente refletir e ver como o mundo parece que ele é um ciclo. Uma coisa que eu tirei isso eu vejo que o mundo está um ciclo perfeito, porque antigamente todo mundo buscava automatização das coisas, começou com a revolução agrícola, o pessoal começou a sair dessa questão nômade, virou sedentário. E agora está todo mundo transformando e está vendo que aquela vida de nômade antes, onde tu se alimentava de forma diferente, é uma vida necessária pra, até para a tua sobrevivência. Eu vejo que a gente estava indo para um ponto e agora a gente já está voltando para ter aquela mesma...
A gente está regredindo ou na verdade é uma evolução?
Não, é uma evolução. Tudo é uma evolução. Só que a gente está voltando, a gente precisa daquele, digamos, aquele modo de viver...
Ah, a gente tem que voltar às origens.
É, digamos que a gente teria que voltar às origens, que a gente volta para aquele modo onde a gente tem que se alimentar com diversos tipos de nutrientes, vitaminas, e a gente estava muito acostumado, chegou uma época ali entre 1600 a 1900, o pessoal era só, era trigo, era comida simples, era carne, era só isso, não tinha uma variedade, o pessoal vivia até 40 anos. E agora tem nutricionista e tudo mais, o pessoal vai desenvolvendo isso e vê que tem que ter vários tipos de nutrientes, né? Vitaminas. E há uma questão que antigamente todo mundo não tinha lugar para ficar, né? Então todo mundo ia de lugar em lugar, um dia comia um tipo de fruta, outro dia um dia de carne, outro dia outro tipo de legume e sempre estava com um nutriente. E a vida em si era mais prática, as pessoas tinham mais saúde. E agora a gente está voltando para esse ciclo, o pessoal está entendendo que é importante... E eu vejo que agora não é uma regressão, só que é uma forma de voltar para aquele começo, só que numa forma mais atual. E eu achei bem legal, isso marcou bastante. Eu achei que foi um ponto principal porque eu me identifiquei e eu vi essa situação bem na prática. Entendi. Já na questão do Homo Deus, ele já é uma breve história do amanhã. Está falando sobre inteligência artificial, tecnologia, o que pode acontecer com o mundo. Eu, como eu estou no começo da leitura, eu não sei dizer exatamente como que vai ser o final, o autor vai falar, né? Porque ele tem umas ideias assim, bem fortes, se tu se imaginar naquela situação faz bastante sentido.
Sim.
E particularmente esse autor é fenomenal, fenomenal.
Tem um outro livro que você estava comentando comigo do mesmo autor, que é do presente daí.
Isso, aí fala sobre a atualidade, o presente. Eu só dei uma olhada por cima, não lembro nem do título do livro, mas assim... O livro, a continuação começa, uma breve história da humanidade, que é o passado, agora uma breve história do amanhã, que é o Homo Deus, que é o futuro, e depois fala sobre a atualidade. E aí, o que eu vejo é que ele apontou todos os pontos, e se tu olhar cada livro, tu consegue se identificar com vários pontos, e tudo faz sentido, tudo vai se interligando, e aí parece que tu necessita ler outro livro.
Sim.
Tanto que hoje vai ser o próximo que eu vou comprar.
A próxima leitura depois desse, então, é a do presente. Então,
isso, com certeza, para se identificar. Eu achei muito bacana.
É legal quando a gente pega um autor e gosta tanto do jeito que ele escreve, do jeito que ele conta as histórias, qualquer tipo de fato, e a gente fica viciado, né?
Uhum.
A gente quer continuar lendo o trabalho dele, a maneira que ele fala. Eu penso muito nisso, por mais que não seja um livro extenso de texto, mas os livros do Flávio Augusto, Geração de Valor.
Sim.
A maneira que ele passa essas informações é tudo uma ordem certinha, né? É algo que se dá vontade de escutar o que esse cara tem que falar de novo.
Sim.
Sabe, é isso que você sente desse cara? Assim, eu preciso saber o que ele vai me contar de diferente.
E assim, até na questão do Flávio Augusto, ali no Geração de Valor, tu vê que são pequenas crônicas ali dentro do livro, e cada coisa, pô, isso aqui é verdade, pô, isso aqui é verdade também, acontece comigo, nossa, isso aí que acontece na minha situação, tu vai se identificando, eu me identifiquei muito com o livro do Flávio Augusto.
Sim.
Também gosto bastante, e a leitura é bem fácil. Pelo menos aqui pra gente faz todo sentido, né?
Uhum.
E uma das recomendações principais, quando alguém pergunta alguma coisa sobre negócio, o livro do Flávio Augusto é um dos principais.
Com certeza. Eu li o último dele, que é um ponto de inflexão, que pra mim foi o melhor de todos entre os livros. Por mais que sejam temas diferentes, no caso, né? E o Rafa tá lendo agora o ponto de inflexão também.
Tô no meio da leitura agora e... Já convenceu.
Vocês gostam desses tipos de livros demais, assim, de autores tipo biográficos? Na verdade, eles querem passar a história deles, acho legal. Vocês têm
esse
de leitura?
O exemplo do Rick Chester.
Rick Chester aqui, onde a gente trabalha, a gente já brinca bastante que todo mundo fala Rick Chester, todo mundo fala.
Uhum.
É um livro super simples, é uma história muito, muito envolvente. É o livro, na minha percepção, é que é um livro que todo povo deve ler. Povo mais humilde, povo que quer batalhar, quer realmente crescer na vida. É um livro bem direto.
É um livro que mostra que qualquer pessoa pode, tem potencial. E ele mostrou que, como ele não tinha nada, que ele foi capaz de chegar onde ele está hoje, né?
Sim.
E o Rick conta uma baita história de vida.
Legal. É, o livro que eu separei para mostrar para vocês, de, em relação, não é bem exatamente a divertimento, às vezes até não é bem esse o tema, mas que me entreteu bastante, que é um pouco diferente dos livros de negócio que eu leio, é O Perdido em Marte, do Andy Warren, que até ele virou filme. Uhum. É, e foi engraçado, porque assim que eu acabei o livro, o filme foi lançado. E eu sou um cara que eu não gosto de ler um livro se eu já vi o filme, porque eu preciso ter... Eu não posso entender o que já vai acontecer, eu preciso ter essa coisa do mistério, sabe? Uhum. Aí eu li o livro, vi o filme depois e fez muito sentido, assim. O livro, ele fala muito de um cara que ele teve que sobreviver em Marte com o mínimo de recursos. Então, ele pega umas coisas absurdas no dia a dia dele para poder sobreviver, ele planta umas batatas, ele sobrevive de batata quase que esse período inteiro. É, porém, ele planta batata porque lá não tem exatamente adubo, coisa pra fazer, com o próprio cocôzão dele lá e tal. E ele vai lá e ele sobrevive com esse. É uma história bem envolvente. E eles dizem, os astronautas dizem, que esse livro é um dos que mais chega perto do que poderia ter acontecido de verdade, de métodos que ele poderia ter feito mesmo para sobreviver. Então, ele é, claro, um livro ficção científica, porém, ele é um pouco mais realista em alguns termos, né? No filme, eles deram mais exagerado em algumas partes, assim, mas no livro eles deixam muito mais a parte técnica. Mas o filme é bom.
É, o filme é bom, eu vi também.
Com Matt Damon. O Rafa separou mais um livro que você achou legal?
Até acaba até engatando com esse negócio do científico que pega. O livro é o E.C. O Randall ele é cartunista e ele é engenheiro teórico e científico. É um cara que ele fazia alguns cartoons, coisa assim. Tipo, ele tinha um site que é o X-Comic, que o pessoal mandava algumas perguntas absurdas e ele dava uma resposta científica para aquilo. Como ele tinha como tem esses dois lados, meio que do lado cômico, lado científico. Ele até separei algumas perguntas que tinha, que é para ter ideia do que é o livro, que é o E.C., que é... Basicamente, toda pergunta começa no e se, que são perguntas assim, muito absurdas, que ele vai lá e responde exatamente como científico, totalmente científico, o que aconteceria. Por exemplo, e se a Terra parasse de girar e a atmosférica mantivesse a sua velocidade? Ele vai lá, ele coloca todas as contas e tal, e fala exatamente o que aconteceria. Exatamente não dá para saber, né? Mas o que aconteceria se esse tipo de situação ocorresse, né? Por exemplo, tipo, que tipo de percalços logísticos teria para tentar formar um exército de macacos? As teorias científicas começam a responder realmente algumas perguntas assim, totalmente absurdas e cara, é bem legal.
Mas fazia sentido a explicação científica dele?
Tudo com cálculos e tal, tipo, tá. Provando cientificamente o que aconteceria com aquilo lá. Tipo, até ele tenta tirar algumas. Tem situações absurdas que é pra se juntasse a população inteira do mundo pra bater uma selfie. E você acontece se toda a população mundial se juntasse no mundo, no lugar de terra, onde teria que ser isso, e que tipo de logística teria que ter. Cara, é bem legal, assim. E acaba aprendendo muita coisa, que realmente tem um lado todo científico e tal. Tem muita explicação que é bem interessante. Cara, é loucura.
É, esses livros que abrem nossa mente é uma coisa louca, né? Eu li um livro, deve ser um tema um pouco semelhante, que é Breves Respostas para Grandes Perguntas, que é do Stephen Hawking. É o livro, até tá aqui, é o livro que ele escreveu antes de morrer. Na verdade, até estava incompleto o livro, e aí eu acho que, se não me engano, as filhas deles acabaram de escrever o final ali para ele, em homenagem. E ele é uma linguagem, digamos assim, grandes perguntas, como funciona o buraco negro, Deus existe, umas coisas assim, porém ele explicava no meio científico o negócio, sabe? E por ele ter uma perspectiva, digamos assim, um grau de inteligência absurda, ele colocou em respostas mais simples, pra um cara meio burro que nem eu entender. Porque se ele fala... Tem uns outros livros dele que eu tentei ler, cara, não, e não dava. Era muita coisa técnica, muita coisa intelectual que eu não tô nesse patamar pra entender. Mas esse daqui é uma linguagem mais simples. É, nem toda resposta nem toda pergunta ele realmente respondia certinho. Ele dava uma viajada, mas era bem legal mesmo. Tem algum outro, Greg, que você acha que pode ser até de negócio, mas que você viu que foi, tipo assim, foi um entretenimento a mais?
Olha, um livro que eu gostei, mas aí eu li foi no final do ano passado, até não foi no começo do ano também. Foi o Sniper Americano, que eu gosto muito de história de tiro. Daí...
História de tiro. Não é história de guerra.
De tiro.
Da guerra do Iraque e tal. Aí, é tiro.
Eu gostei bastante, porque assim, ó... Eu gosto muito de me imaginar como o personagem principal. E aí, por ele contar uma história de forma tão detalhada, mas tão detalhada, que tu, como ele era, o Chris Kyle era o atirador de elite, você olha, na hora eu sentia o peso da arma e falava várias coisas assim que tu conseguia se identificar e tu parece que, nossa, tu, às vezes ele falava no livro, você baixa a respiração e você fica... pra dar o tiro, e parece que você tá dando tiro.
Enquanto você lia essa parte, você segurava a respiração junto.
E ficava, e assim, é um livro que, tanto que eu tirei uma tarde pra ler, eu li ele todo. Eu tinha só começado a ler, e depois eu tirei a tarde, disse, não, vou ler isso aqui. E li todo ele numa tarde, nossa, e eu não conseguia parar, porque dava vontade, porque tudo fazia sentido ali dentro, tudo era... Era um conteúdo que eu imaginava a cena, eu via, nossa, parece que eu tava vendo a cena na minha frente acontecer. E é, eu recomendo, super recomendo, um dos melhores livros.
É, você falou aqui até em um outro vídeo que a gente gravou que você gosta de se imaginar dentro do livro mesmo.
É.
Seu personagem é tal, é o Gregory que tá ali vivendo o personagem, é isso mesmo que você faz?
É isso aí. Por quê? Porque quando eu me imagino, eu sei o que eu ia fazer, como que eu ia fazer. É. Daí, vamos supor, teve que pular uma escada, teve que dar um tiro, eu sei como é que eu ia fazer do meu jeito, eu imagino a situação e aí eu me identifico. A melhor forma até para me entreter no livro, porque aí eu uso a minha imaginação comigo no local, claro, mas aí eu consigo, parece que eu presto mais atenção, eu me sinto mais criativo. Aí eu imagino toda a rede, assim, vamos supor, de pessoas que, de personagens que estão dentro do livro, todo mundo é um amigo conhecido. Ah, falou o Joãozinho, aí eu imagino o Paulo, falou outro Joãozinho lá, é o Rafael. E aí eu vou imaginando todo mundo. Por quê? Porque aí essa coisa consegue me envolver mais, e aí automaticamente eu já tenho mais vontade de ler, porque não, lembro que o tal era o Rafael, e aí eu já lembro, o Rafael fez isso e fez aquilo, ele
era
assim.
Aí pega ódio do Rafael por causa do personagem do livro que fez uma cagada.
Que envolvimento que o meu personagem vai ter contigo.
Não sei, a esposa do cara, aí eu imaginei o Rafael. Eu falei pra vocês aquele dia que eu não tenho exatamente essa perspectiva quando eu tô lendo um livro, né? De tá eu ali no livro.
Uhum.
Já tive e até vou explicar quais. Mas geralmente, como eu falei, eu imagino o mesmo ator de Hollywood. É sempre o mesmo ator chamado Russell Crowe, que é o cara que fez o Gladiador. Todo livro que é um personagem principal tem acima de 30 anos, cara, é ele que tá no meu livro. Não sei porquê, é sempre... E eu tento mudar. Não, eu vou imaginar outro ator, vou imaginar esse, aquele. Não, cara, é o mesmo cara. O cara fica vindo na minha cabeça. Não sei se eu tenho uma paixão secreta por ele, alguma coisa assim. Agora, um livro que eu me imaginei na série era quando eu era muito mais jovem e eu li Harry Potter. Harry Potter era o livro que todos os livros eu imaginava que eu era o Harry. Era eu que tava fazendo os negócios ali. Uhum. Aí até em partes que ele foi lá escolher uma das meninas pra ter um romance. Eu falei, não, cara, eu queria outra, sabe? E era engraçado porque aquele livro, cara, ele realmente te coloca dentro do mundo, sabe? De maneira muito forte. De maneira que você chega a sonhar à noite que você tá dentro de Hogwarts. Sim. Você tá dentro do mundo mágico deles. E também é um livro super divertido. Eu vou contar uma história que me surgiu agora do... quando foi lançado o último livro do Harry Potter. Eu trabalhava numa loja, num shopping lá em Curitiba, e eu e o meu gerente da loja, a gente era viciado em Harry Potter. Tipo, a gente tinha uma conexão muito em comum, e a gente conversava muito sobre os livros, sabe? E quando lançava filme, a gente ia ver os filmes. Então, assim, a gente gostava muito mesmo. Aí, na livraria daquele shopping, eles iam fazer o lançamento do livro em inglês, porque o livro era lançado primeiro em inglês e depois de alguns meses em português. Na época era assim, pelo menos. E ele falou, Paulo, vamos lá comprar o livro... porque eu quero ter, por mais que eu não sei falar inglês, eu quero ter. E eu falei, eu sei falar inglês, eu vou ler o livro, vou saber o que está acontecendo, né? Bem, vamos e tal. A gente foi lá, na hora de almoço, sei lá. A gente foi lá, comprou, porém a gente comprou numa pré-venda. Ia chegar só daqui um mês, enfim. Eu me lembro até hoje, o dia que chegou, ele chegou na loja, eles chegaram, sei lá qual horário, depois que eu. E ele, Paulo, o livro tá lá, vai lá buscar agora. Eu vou lá buscar. Eu fui lá na livraria, enfim, busquei, já tava pago. Cheguei, dei pra ele a cópia dele, o meu em inglês, né? Daí eu falei, tá, ô, Geraldo, o nome dele é Geraldo. Tá? Um abraço aí pro Geraldo, caso ele escute isso aqui. Eu gosto muito desse cara. E ele... Eu falei, tá, Geraldo, vou guardar lá na minha mochila, porque daí quando chegar em casa eu vou começar a ler. Ele, não, negativo. Você vai ali na escada do estoque, você vai começar a ler esse livro, e toda vez que você acabar um capítulo, você vai me contar o que aconteceu. E ele foi lá e me obrigou, entre aspas, né? A eu ficar lendo o livro lá no estoque, na escada do estoque, pra eu ir contando pra ele o que ia acontecendo. Aí como, não sei se alguém sabe como é que funciona a logística de uma loja, né? Você tem a tua vez, você fica, tem uma fila de vendedores e você tem a tua vez. Então quando era na minha vez, ele me avisava, eu ia lá pra frente, atendia, depois quando voltava pro final, eu ia lá e ficava lendo, sabe? E era engraçado que daí eu contei pra ele, eu acho que não sei quantos dias, já faz muito tempo isso, e depois quando ele leu o livro, ele falou, ah Paulo, mas teve umas partes que você contou meio errado. Eu, mas também, cara, eu tava traduzindo o livro de inglês pra português pra você, não é a mesma emoção, sabe? Mas pra você ver o nível, assim, que de gosto pela parada, uhum, né? E eu lembro que ele era muito mais fascinado do que eu amava.
Tu disse.
Pro meu líder, meu gerente, falar, cara, não precisa trabalhar, vai lá e lê o livro pra me contar, cara. E foi uma história bem divertida, eu nunca vou esquecer. É, o outro livro que eu quero passar aqui rapidamente pra vocês, por mais que eu já falei bastante sobre Perdido em Marte, é o Guerra do Velho, que é um livro clássico, ele é um livro de ficção científica, e ele, o que mais me prendeu do livro é que eles colocam uma perspecção que o mundo no futuro vai entrar em guerra, o universo, na verdade, e em vez de mandarem pessoas jovens para ir na guerra, eles mandavam os velhos, porque os velhos já estavam para morrer. E eles mandavam os velhos para a guerra, uhum, e quando eles já sabiam que em poucos anos eles poderiam morrer, só que daí não, eles têm uma transformação que transformava eles em jovens, era uma coisa meio tipo o filme Cocoon, ou Cacum, que eu não lembro agora nome. E é um livro, cara, é muito, muito movimentado e mesma coisa, cara, eu comecei a ler o livro e imaginei o rosto do Russell Crowe velho e quando o personagem ficava novo, eu imaginava ele novo, sabe? E foi um livro bem divertido também. Vocês chegaram a ler algum desses livros? Entre nós, só acho que só os do Percy Jackson que eu li o teu, Papai é Pop eu não li.
Eu tenho. Eu li os Geração de Valor, acho que vocês já leram também,
sim, é verdade.
Mas só também, esses aqui eu não li.
Legal. É, a gente depois vai pegar um dos nossos livros que a gente leu todo mundo junto para fazer um novo vídeo falando sobre um livro específico, tem bastante coisa legal. O que eu queria perguntar para vocês, também já aproveitando essa parte de folia de carnaval, férias de carnaval, sei lá, como que a gente pode aproveitar o nosso tempo no carnaval para ler, para pessoas que não vão festar, pessoas que não têm esse hábito. Eu não tenho mais esse hábito, não sei vocês.
Eu também, particularmente, eu não sou muito de ir para a folia do carnaval.
Sim.
Mas eu vou ir para a praia. Vou ir para a praia e eu gosto de ir para a praia para ler também. Porque na praia ele pega o livro, senta na cadeira, uhum, e começa a ler. É até mais fácil. Normalmente não tem som alto, é um local mais tranquilo. Eu gosto de lugar para ir para lugar mais tranquilo também.
Depende da praia, né? Mas escolhe já uma praia mais tranquila.
Mais tranquilo. E aí, lá já consegue prestar atenção e é um lugar bom, porque tem a maresia, né? Toda aquela...
Todo um clima, né?
Tem todo um clima, é bom de ler na praia, é gostoso. E aí, o que eu faço pra isso é, quando eu ir pra praia, levo o livro e fico ali lendo, cara. Eu acho que é a parte mais principal, porque a maioria das pessoas vai pro carnaval, começa a folia 24 horas, difícil tirar um tempo pra ler, o pessoal não tem esse costume. Mas se for tirar uma ótima dica, eu acho que é quando ir pra praia, eu vou, em vez de ir direto tomar um banho ou pegar um sol, quando fica ali, dá uma folhada no livro, vai gostar bastante. É uma sensação bem boa.
Legal.
Eu também tô no time da praia, no carnaval passar, dar uma descansada. O que eu acho que é legal é que tem essa quebra de rotina, que normalmente é na rotina assim, durante a semana, num dia a dia assim, normal, vou conseguir ler, normalmente é um pouco antes de dormir, que eu tiro algum tempinho pra estar fazendo uma leitura. O legal é que daí só um tempo bacana, tipo, aí te tira de um lugar de sempre, tipo, pelo menos no caso de ir pra praia, tá num lugar assim que se sente mais relaxado, mais com a vontade pra estar, não tem pressão de tempo, tipo, algum livro tô gostando muito de ler, eu tô lendo agora o ponto de inflexão.
Isso.
No Flávio tem algum ponto que tá legal pra caramba, quero ler mais, só que eu olho, pá, já é quase 2 da manhã. Não, pô, tem que cortar.
Pô, aquele livro vai rápido, né?
Sim.
Nossa, vai rápido pra caramba, e tem bastante história. Então tu acha que o ponto mais forte agora nessa época de carnaval é aproveitar a parte da praia pra estar colocando ali o teu.
Uhum. Sim, até mesmo porque pra maioria, claro que tem situações, né? Mas para a maioria sobra muito mais tempo para estar lendo sem essa pressão, tipo, de ter que fazer mil coisas hoje, mas já vai ter um dia livre para posso fazer o que eu quiser, então, beleza? Sim. Então, se eu quiser postergar um pouco mais, se quiser ler até uma tarde, beleza, ou não vou fazer nada ou fui pra praia, voltei, tomei um banho, vou pra rede agora, vou ficar com o livro ali. Tem um tempo bacana pra estar fazendo uma leitura, pra estar mais relaxado, tu consegue até emergir mais dentro da leitura.
É, eu acho que é esse ponto que eu também queria falar. Geralmente, no nosso dia a dia, durante a semana, a gente tem um período à noite para ler. Né? Uhum. Durante o dia também, quem sabe, que nem eu, Gregor, a gente lê no horário de almoço, quem sabe um pouco antes de trabalhar, não sei. Só que quando a gente chega à noite em casa, muita gente deve passar por isso. Tem muita coisa para se fazer, não é mesmo? A pessoa, um ser humano normal, tem que fazer comida, cuidar do filho, da filha, cuidar da esposa, do esposo, estudar, para quem estuda à noite e trabalha de dia. Então, realmente, claro que a gente sempre pode encaixar a leitura nesses tempos, mas realmente é mais difícil. Uhum. Né? Agora, quando você está numa época de feriado, de carnaval, qualquer que seja a data, você não tem mais aquela pressão. Você tem o dia inteiro para organizar as coisas que você tem que fazer, né? Questões normais de casa, mas você tem um hábito mais aberto, você pode escolher melhores uhum. horários. Eu uso muitos finais de semana para ler, muito mesmo. Assim, eu gosto, não sou de acordar mega cedo no final de semana, mas acordo num horário bom e aproveito, né, até o clima, aquela coisa um pouco sem barulho na rua para ler, fico na rede, dou uma lida. Se tenho muitas coisas para fazer durante o dia, no mínimo eu leio algumas páginas só para manter o ritmo, né? Mas é, para mim, o melhor horário. Então, se você está num feriado, que você tem vários dias um pouco mais à toa, quem sabe para pessoas que não vão pular carnaval mesmo, poxa, só escolher os melhores horários. Uhum. Se é melhor de tarde, manhã, de noite, você tem todo o tempo do mundo para poder pegar um dia e ler. Eu acho que o ponto de questão para fazer a galera ter um hábito de ler é escolher alguns livros melhores, sabe? Uhum. Livros que te consome, que nem você falou, do livro do Percy Jackson, que você queria que acabasse logo. Aliás, você não queria que acabasse, mas você queria já saber o que vai acontecer. Uhum. Né? O Rafa falou do livro ali do Flávio, que você já também fica até as 2 da manhã lendo. Eu já li livro em um dia, uhum. sabe? Livro grande até, mas, cara, eu precisava saber o que estava acontecendo. Então, a dica que a gente pode dar aí pra galera é, se você não tem hábito da leitura, pega alguns livros que você sabe que teus amigos, familiares uhum. leram rápido, porque foi muito envolvente, porque você pega esse ritmo com outros livros também, por Sim. mais que eles não sejam, né? Galera, então é isso aí, tem alguma dica mais aí que a galera pode dar pra parte do carnaval, da leitura, alguma coisa interessante colocar?
Seguir 12 livros no Instagram Sim. e
uma
também no YouTube.
Uma ótima época pra seguir a gente, é verdade.
Vai receber conteúdo gratuito, a gente vai fazer sempre resenhas de livros, vai também estar sempre falando conteúdo para te ajudar a pegar o hábito da leitura e, precisando, manda um comentário, ativa o sininho e a gente vai responder também, quer mandar qualquer pergunta.
Aproveita aí o carnaval com responsabilidade, boa leitura para todo mundo. Rafa, alguma consideração aí para a galera?
Tem bastante tempo aí, então dá para relaxar, dá para ler, dá para sair, se divertir, beber, fazer o que quiser, tem bastante tempo aí, então... Se eu pensar direitinho, tá fazendo tudo.
Todo mundo lê.